novo valor do salário mínimo de R$545 entra em vigor amanhã, dia 1º de março.
E com a lei de valorização do salário mínimo publicada hoje no Diário Oficial da União, a presidenta Dilma faz previsão de reajuste de 13% para o ano que vem, resultando num salário de R$616.
Prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2011 começa amanhã.
Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
Café com a Presidenta.
Publicada hoje no Diário Oficial da União, a lei que reajusta o salário mínimo para R$545. O novo valor entra em vigor nesta terça-feira, dia 1º de março.
O projeto de lei, que também trata da política de valorização do salário mínimo até 2015, foi sancionado sem veto na última sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff lembrou que a lei de valorização do salário mínimo consolida um acordo fechado pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Central traz sindicais em 2007.
Quero lembrar que a lei de valorização do salário mínimo consolida um acordo fechado pelo governo Lula com os trabalhadores por meio das centrais sindicais ainda em 2007. A primeira regra acertada é a seguinte: é preciso garantir que o salário mínimo não perca o valor, e para isso ele precisa acompanhar a inflação. Porque se o preço do alimento subir, o preço do transporte subir, o preço das roupas subir, o salário também tem que subir junto. Mas dar apenas a inflação não é suficiente para aumentar o poder de compra do salário mínimo ao longo do tempo. Todo mundo merece melhorar de vida, não é? Então, o que ficou acertado é a segunda regra. Além da inflação, o salário mínimo tem que ter um ganho real, uma valorização. E este aumento real deve acompanhar o crescimento da economia.
A presidenta Dilma destacou ainda que, caso a economia brasileira não cresça ou registre queda, o cálculo do reajuste vai considerar que o crescimento do produto interno bruto PIB será nulo e não haverá desconto no salário mínimo.
A estimativa para o ano que vem, segundo Dilma, é que o reajuste seja de cerca de 13% em razão de um crescimento de 7% acima da inflação no ano passado, totalizando um mínimo de R$616.
Fazendo uma conta rápida, já que ainda não temos todos os números, estará em torno de 13% mais ou menos o aumento, porque a economia cresceu bastante no ano passado, acima de 7%. Mais a inflação de 2011, vamos chegar, nós estamos calculando, a um salário mínimo de R$616 no início do ano que vem.
Voz do Brasil!
O governo federal divulgou hoje os detalhes do corte no orçamento deste ano, já anunciado anteriormente, que soma R$50 bilhões.
Desse total, R$15,7 bilhões vão ser cortes em despesas obrigatórias. O restante será em gasto de custeio, ou seja, as despesas do dia a dia de órgãos públicos.
O governo voltou a garantir que programas sociais como Bolsa Família e os investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento PAC não vão ser afetados com o corte de gastos. Aline Bastos.
Pelos cálculos da equipe econômica, o corte de R$50 bilhões no orçamento deste ano será atingido com a redução de R$15,7 bilhões nas despesas obrigatórias do governo, que incluem gastos com pessoal, incluindo a diminuição de concursos públicos, benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, que agora serão alvo de auditorias e ainda concedidos de forma mais rigorosa para evitar fraudes, como explica a ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
Em relação ao abono seguro-desemprego, está previsto uma redução de 10% do montante global previsto originalmente. A gente acredita que, com a revisão dos procedimentos de concessão, será possível obter essa redução de 10% no abono e no seguro-desemprego. Não vai ficar mais difícil. Nós vamos tentar fechar fechar as portas de fraudes que a gente acredita que aconteça.
Despesas como diárias e passagens também sofreram aperto. A partir de agora, as autorizações serão centralizadas nos ministros, secretários e presidentes de autarquias. Novos aluguéis de veículos e reforma de imóveis ficam suspensos este ano. Segundo o ministro da Fazenda, a dívida líquida do setor público vem diminuindo. Ficou em 40,1% do produto interno bruto em janeiro, contra 40,4% em dezembro do ano passado. Mas Guido Mantega fez questão de deixar claro, o aperto anunciado, bem como a fixação do salário mínimo em R$ 545 e o aumento da taxa de juros, não significam que o governo está mudando a política econômica.
Esses ajustes, essa consolidação que nós estamos fazendo agora, é a mesma estratégia de política econômica que levou o país ao crescimento forte, à geração de empregos, e isto vai continuar. E estamos tomando essas medidas para garantir que o crescimento sustentável vai continuar no país. É para isso que nós estamos tomando as medidas. Não é para derrubar a economia ou para ter um crescimento pífio, modesto, como era no passado.
Em número absoluto, o Ministério das Cidades teve maior corte, R$ 8,5 bilhões. Defesa ficou com o segundo maior corte, R$ 4,4 bilhões, o que, segundo a equipe econômica, fecha as portas para a compra de aviões caça neste ano. E em termos percentuais, turismo e esporte tiveram os maiores cortes, respectivamente 84,4% e 64%. De Brasília, Aline Bastos.
E para entender um pouco mais os cortes detalhados hoje pelo governo, vamos conversar agora com a jornalista Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Domingos.
Boa noite.
Para começar, Edla, explica pra gente os tipos de despesas citados na reportagem. Por exemplo, o que são despesas obrigatórias?
Olha, Kátia, as despesas obrigatórias, como o nome diz, são aquelas em que o governo não pode mexer, é obrigado a fazer, tem que manter. Entram aí, por exemplo, a folha de pagamento, ou seja, não dá para diminuir o salário dos funcionários públicos, as aposentadorias, as pensões, os benefícios todos da Previdência.
Mas se não mexer, como é que vai ter corte no pessoal?
Esses cortes vão ser feitos principalmente nos concursos públicos que estavam previstos para acontecer esse ano e não vão acontecer mais,
Kátia. Então não vai ter mais nenhum concurso esse ano?
Não. Agora à tarde, a secretária de Orçamento, Célia Corrêa, recebeu alguns jornalistas no Ministério do Planejamento e afirmou categoricamente, não tem concurso esse ano. A não ser, segundo ela, que aconteça uma emergência. E também não vão ter aumento de salário, a não ser para aqueles acordos que já estavam fechados.
E no caso dos aposentados e pensionistas,
Ela? São algumas despesas judiciais da Previdência que estavam previstas no orçamento e que foram adiadas.
Agora explica pra gente as despesas discricionárias.
Despesas discricionárias, Kátia, que o governo pode decidir. Por exemplo, de acordo com aquilo que ele estabelece como prioridade. Ele decide se quer ou não fazer. Investimentos, por exemplo, você decide se vai construir uma estrada, se vai construir escola, uma ponte. Também estão aí as chamadas despesas de custeio, aluguel de prédios, viagens, contas telefônicas. Por isso que a maior parte do corte, R$ 36 bilhões, vai ser feita nessas despesas, as discricionárias. E só reforçando, as obras do parque estão fora do corte.
Mas, Edla, houve também uma redução de R$ 5 bilhões no orçamento do programa Minha Casa Minha Vida. Por quê?
A explicação do Ministério do Planejamento é que houve um atraso na aprovação pelo Congresso Nacional da segunda fase do Minha Casa Minha Vida. Como o calendário do programa era para ter começado agora, no início do ano, isso não vai acontecer, o Ministério só está contando com os gastos que serão feitos a partir de abril. A previsão inicial era que o programa Minha Casa Minha Vida teria R$ 12 bilhões, agora caiu para 7. É bom notar, Kátia, que mesmo assim o valor do programa cresceu R$ 1 bilhão em relação ao ano passado. Kátia.
Obrigada, Edla Lula, mais uma vez pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Tchau.
A Receita Federal começa a receber amanhã as declarações do Imposto de Renda 2011, ano base 2010.
A estimativa é de que cerca de 24 milhões de brasileiros enviem as informações.
E este ano os contribuintes precisam ficar atentos às novidades. Quem explica é a repórter Carla Vatier.
Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. Os contribuintes têm de amanhã até o dia 29 de abril para entregar a declaração do Imposto de Renda.
Tudo arrumadinho, é só chegar lá no computador e lançar e tá resolvido.
É melhor adiantar do que deixar para última hora. A gente deixando para última hora acaba
o site ficando congestionado, são vários fatores. Então eu prefiro adiantar.
Eu gosto de fazer mais do meio para o fim.
Mas e na hora de receber?
Na hora de receber eu entro naquela prioridade por cada idade, né? Aí eu sou um dos primeiros, né?
Estão obrigadas a declarar as pessoas que receberam em 2010 rendimentos superiores a R$22.487,25. Uma das novidades deste ano é o fim da declaração em formulário de papel. Agora é tudo pela internet, ou pela página eletrônica da Receita, ou por meio de disquete a ser entregue nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa. Pela primeira vez, o contribuinte homossexual vai poder incluir o parceiro como dependente, se eles estiverem juntos há mais de 5 anos. Outra novidade é que o programa da Receita ficou mais moderno e com acesso facilitado. A página está de cara nova e com conteúdo específico para o contribuinte, com direito até a um dicionário. Será possível baixar o programa e até verificar se a pessoa está com alguma pendência. Segundo Maria Helena Cardoso, coordenadora geral de atendimento e educação fiscal, 63% dos casos da malha fina estão relacionados a erro na declaração. Com as mudanças, a Receita espera diminuir essa estatística.
Erros em geral dos próprios rendimentos, né, que o contribuinte pode errar na hora de declarar, né? Erros em relação a dependente, erros em relação a pagamentos, deduções, que muitas vezes o contribuinte acredita que aquilo é possível de ser deduzido e realmente não é. Então, o contribuinte vai sendo orientado, né, a cada vez mais fazer essa obrigação certinha.
A Receita criou ainda uma segunda página para o recibo do imposto de renda. Na primeira haverá o resumo da declaração, que o contribuinte poderá usar para comprovar renda, por exemplo, em caso de empréstimos bancários. Na segunda, virá o número do recibo em destaque e informações sobre pendências relativas a declarações de anos anteriores. A Receita espera receber 24 milhões de declarações. De Brasília, Carla Vatier.
Outra novidade é que a Receita vai intensificar a fiscalização para evitar fraudes na declaração de despesas médicas no imposto de renda.
A partir de agora, os dados informados pelos contribuintes vão ser cruzados com os recibos de hospitais, clínicas e planos de saúde. Mais detalhes na reportagem de Carolina Monteiro.
No ano passado, o funcionário público Francisco Almeida gastou R$12.000 em tratamento dentário. Ele vai declarar cada centavo no imposto de renda. Francisco diz que sempre pede o recibo quando gasta com saúde. Declarar, segundo ele, é uma forma de recuperar o dinheiro.
Você termina fazendo com que essa despesa que você realiza traga um benefício em termos de devolução do imposto de renda, em termos de devolução maior do imposto de renda, e você resolve o problema de saúde e faz justiça fiscal com isso.
O Brasil é um dos poucos países do mundo onde não existe um limite para a declaração de serviços de saúde. Por isso, tem quem use recibos falsos para pagar menos imposto ou receber mais na restituição. No caso das fraudes, o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, alerta que a Receita Federal está atenta e que serão cobradas multas nos casos comprovados.
Se houver uma fraude, essa fraude sim, ela é punida, porque esse é crime. Ah, e ela está sujeita a uma multa que é de 150% do valor do imposto, além de responder processo e poder ser inclusive preso.
A fiscalização é feita tanto do lado dos pacientes quanto do lado dos profissionais de saúde ou hospitais. E este ano, os dados vão ser cruzados, como explica o Supervisor Nacional do Imposto de Renda.
As empresas jurídicas, clínicas médicas, hospitais, terão que informar à Receita Federal os valores recebidos daqueles que hoje vão deduzir esses valores como despesa. Então haverá o cruzamento entre a declaração da pessoa jurídica e a declaração de imposto de renda pessoa física.
A medida vai agilizar também a restituição de quem tem muitas despesas de saúde a declarar e costumam cair na malha do imposto de renda. De Brasília, Carolina Monteiro.
Lembrando que o endereço para quem quer fazer a declaração pela internet é o www.receita.fazenda.gov.br.
7h14.
Na avaliação de quase 49% das pessoas entrevistadas num estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, a educação brasileira está melhor.
O estudo Indicador de Percepção Social sobre a Educação foi divulgado hoje aqui em Brasília e mostra ainda que os maiores índices de percepção de melhoria no setor educacional foram registrados por moradores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.
O estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que quase 49% dos entrevistados percebe que a educação pública brasileira melhorou, mas a avaliação difere conforme o sexo, a renda e a região do país onde vive o entrevistado. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Paulo Corbucci, explica o motivo da diferença.
Assim como nas regiões mais pobres, os grupos menos favorecidos, os grupos de renda mais baixa, eles tiveram uma melhora no acesso à educação, melhores condições de ensino, e isso obviamente se reflete na percepção que essas pessoas têm em relação à qualidade da educação.
No ensino superior foi avaliado o programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Entre os 2.773 entrevistados pelo sistema de indicadores de percepção social, 84,2% acham que o número de vagas deve ser ampliado. Já na educação básica, o Programa Nacional do Livro Didático beneficia todos os estudantes matriculados nas escolas públicas, mas para 45% dos entrevistados, a quantidade de livros é pouca ou muito pouca. Outro ponto pesquisado pelo IPEA foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 67,3% dos entrevistados responderam que a quantidade de alimentos servida aos alunos é suficiente. Sobre a qualidade das refeições, 59,5% avaliaram que é boa ou muito boa. A opinião dos alunos de uma escola de ensino fundamental em Brasília está de acordo com os dados da pesquisa.
Eu adoro o lanche daqui, é muito bom, muito gostoso. Elas preparam com o maior carinho.
Eu acho que o sabor dela não tem muita gordura e também não tem muitas gorduras trans que podem até dar diabetes ou outras coisas.
Em geral, tem muitas coisas boas aqui. Não tem assim como falar melhor, porque tudo é bom.
O estudo do IPEA revela ainda o desconhecimento sobre a gestão do ensino público, já que 71% dos entrevistados não sabem sobre a existência de conselhos escolares. O Sistema de Indicadores de Percepção Social do IPEA pesquisa a opinião dos brasileiros sobre políticas e serviços públicos em diversas áreas, como saúde, cultura, trabalho, justiça, segurança pública e mobilidade urbana. No caso específico da educação, foi aplicado um questionário com 21 questões objetivas para 2.773 pessoas nas suas residências em todo o Brasil, no período de 3 a 19 de novembro do ano passado. De Brasília, Daniela Almeida.
Para ter acesso ao estudo completo, acesse www.ipea.gov.br.
E falando em merenda escolar, Domingos, o Ministério da Pesca e Aquicultura quer que o pescado coletado pelos pescadores artesanais ou criado por aquicultores familiares esteja no cardápio dos alunos das escolas públicas de pelo menos 20% das cidades brasileiras até o ano que vem.
Atualmente, o governo federal já exige que a merenda contenha no mínimo 30% de produtos agrícolas de pequenos produtores familiares.
E hoje, a ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, que se reuniu com representantes de pescadores do Rio de Janeiro, explicou que a dificuldade para incluir o pescado na merenda é maior do que para incluir produtos agrícolas.
Qual é o nosso problema? É que, diferentemente do agricultor que entrega o feijão, o arroz, a batata, né, a cebola, a abobrinha, sem precisar manusear, ou seja, processar o produto, no caso do pescado não tem como, tem que tirar a espinha, tem que processar.
Por isso, segundo a ministra da Pesca, o governo federal está fazendo um levantamento para conhecer os locais que já têm equipamentos suficientes para fazer o beneficiamento do pescado e que se organizam em cooperativas ou associações e assim possam receber o pagamento da prefeitura.
Grupos com 3 ou mais pescadores podem se juntar e criar uma cooperativa e assim receber o pagamento das prefeituras.
Mais informações em www.mpa.gov.br.
E a ministra Ideli Salvatti também anunciou hoje a doação de 15 toneladas de peixe enlatado para as famílias atingidas pelas fortes chuvas da região serrana no Rio de Janeiro no início desse ano.
De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, a distribuição do pescado vai ser feita por grupos que já prestam apoio aos atingidos.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, defendeu hoje em Genebra, na Suíça, que todos os países devem assumir um compromisso de proteção total aos portadores do vírus da AIDS.
A ministra participa da 16ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, que começou hoje e vai até o dia 25 de março.
O editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, conversou hoje com a ministra Maria do Rosário. Vamos ouvir.
Ministra, a senhora defendeu hoje aí em Genebra que a comunidade internacional assuma um compromisso de proteger os portadores do vírus da AIDS. Na prática, o que significa essa proteção integral?
A resolução sobre pessoas vivendo com HIV e AIDS é uma das iniciativas do Brasil no Conselho de Direitos Humanos. A adesão da comunidade internacional a essa causa diz respeito ao enfrentamento do preconceito, mas também a um entendimento de que os medicamentos, os retrovirais, os medicamentos devem ser tratados como uma questão de direitos humanos também, não apenas como uma questão no âmbito do comércio internacional. Essa resolução, ela mobiliza bastante o Brasil como uma questão de direitos humanos na agenda da Organização Mundial de Saúde, mas também na área de direitos humanos.
A senhora acredita que a resolução em relação ao compromisso da comunidade internacional com os portadores de AIDS, ela vai ser assinada, ratificada até o final dessa reunião, que me parece que é no final do mês agora?
A reunião do Conselho de Direitos Humanos, ela se estende ao longo do mês de março, e nós vamos verificando essa representação. Eu, por exemplo, deverei voltar ao Brasil, mas há aqui na Embaixada Brasileira uma representação do Brasil junto ao Conselho de Direitos Humanos, dirigida pela embaixadora Maria Nazaré. E o que ocorre é que daqui a duas semanas, exatamente, estarão em votações as resoluções. E essa resolução o Brasil está oferecendo aos povos do mundo, justamente porque no Brasil nós temos tido sucesso no combate ao HIV/AIDS, mas assumimos novos desafios, diante, por exemplo, da feminização da epidemia e de pessoas cada vez mais jovens, adolescentes que têm sido infectados. Então, nós acreditamos que a resolução será aprovada no momento de votação, que será daqui a cerca de duas semanas em Genebra.
Ministra, e houve alguma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a crise na Líbia?
Aqui no Conselho de Direitos Humanos foi aprovado um pedido de sanção à Líbia, compreendendo que existem manifestantes civis desarmados morrendo neste momento. Agora, a sanção é apenas a retirada da Líbia, a sua interdição para o Conselho de Direitos Humanos.
Conversamos com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, um grande abraço.
O Ministério do Trabalho e Emprego adiou para setembro a entrada em vigor da portaria que disciplina o registro de ponto eletrônico de empregados nas empresas.
A portaria entraria em vigor amanhã, dia 1º de março.
Segundo a regulamentação, as empresas que contam com o sistema de ponto eletrônico vão ter de entregar aos funcionários um comprovante de marcação com hora de entrada e saída do empregado.
Vale lembrar que as empresas que usam o controle manual ou máquinas de registro mecânicas vão estar dispensadas dessa obrigação.
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria lançou hoje, aqui em Brasília, uma base de dados com informações das 64 empresas líderes de marcas no mercado brasileiro e que, por isso, estão mais sujeitas à falsificação.
De acordo com o Ministério da Justiça, o acesso a essas informações vai ser feito apenas por servidores públicos de órgãos que atuam no combate aos crimes contra a propriedade intelectual.
O Diretório Nacional de Marcas vai ficar sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e as empresas interessadas em cadastrar as marcas precisam acessar www.mj.gov.br no item Combate à Pirataria, que fica no lado superior esquerdo da página do Ministério.
Central de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem dois novos contatos telefônicos a partir de hoje.
Os usuários podem entrar em contato com a Anatel por meio do número 1331.
As pessoas com deficiência auditiva têm à sua disposição o 1332 para atendimento exclusivo.
Segundo a agência, o atual número da central de atendimento 133 vai ser desativado no dia 30 de abril.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O novo valor do salário mínimo de R$ 545 entra em vigor amanhã, dia 1º de março.
E com a lei de valorização do salário mínimo publicada hoje no Diário Oficial da União, a presidenta Dilma faz previsão de reajuste de 13% para o ano que vem, resultando num salário de R$ 616.
O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2011 começa amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pautaebcservicos@ebc.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.